Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria fazer uma fala hoje em relação a umas audiências que nós tivemos hoje no Ministério da Educação, como também no IBAMA. Entretanto, eu quero fazer um pequeno introito aqui em relação à minha fala, dizendo que a minha cidade natal, Várzea Grande, acostumou-se a produzir notícias animadoras ao longo da sua história. De pequeno povoado às margens do rio Cuiabá, a importante polo industrial nas últimas 3 décadas. Infelizmente, o município decaiu em sua condição de centro econômico, estagnado e debilitado na sua lendária vocação para o desenvolvimento. Administrações turbulentas e, como resultado, um consequente isolamento político acabaram enfraquecendo o espírito empreendedor de toda uma geração. A Prefeitura de Várzea Grande renunciou-se às obras de infraestrutura urbana e deu as costas aos setores sociais do município. Tristemente, somos apresentados, na atualidade, como um modelo falido de gestão pública. Recente pesquisa realizada pelo Instituto KGM aponta a Prefeitura de Várzea Grande com o pior índice de avaliação entre os 50 maiores municípios mato-grossenses. Como morador e ex-prefeito deste município, sinto-me, senhor presidente, preocupado com o desânimo e a apatia que tomou conta da cidade. Por isso, precisamos reagir, buscar motivação, produzir boas notícias. Várzea Grande é uma fonte de inspiração da minha vida pública. Tive a primazia de ser prefeito por 3 mandatos naquela cidade e dali, naturalmente, me permitiu ser governador do estado de Mato Grosso, como também ser senador da República neste momento. Sua gente é altiva e trabalhadora. Não desiste de olhar com a confiança para o futuro. Tem como seu principal emblema a esperança, mas não a esperança vã, e sim a esperança daqueles que constroem um futuro com a força dos seus sonhos e a dignidade que brota do suor do seu corpo. E hoje, senhor presidente, ao lado do governador Simval Barbosa, do senador Brailo Maggi, de várias autoridades mato-grossenses, sobretudo deputados federais, deputados estaduais, secretários de estados, tanto da educação e, sobretudo, secretários da área da educação, nós tivemos o compromisso do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, no sentido de que, nesses próximos dias, vai autorizar o curso de medicina na universidade da nossa cidade, que é a Univac. Nós conseguimos a inclusão de 60 novas vagas também na Universidade Federal de Medicina de Mato Grosso, no campus avançado de Sinop. E aqui eu não posso deixar também de fazer justiça ao deputado federal Nilson Leitão, também daquela cidade, que tem lutado através das audiências públicas e, sobretudo, como parlamentar na Câmara Federal. Eu entendo de que, com a abertura e, dentro em breve, o funcionamento do curso de medicina na Univac e, por conseguinte, depois da Universidade de Sinop, através do seu campus avançado, como também vinha ali a luta do senador Brailo Maggi, pleiteando a implantação do curso de medicina na cidade de Rondonópolis, através da UNIC, que é uma universidade particular, todavia ela já está na Sinop, está em Cuiabá, está na Várzea Grande, como também está em Rondonópolis. Nós estaremos avançando sobre a maneira na questão da uma melhor distribuição dos médicos no interior do Mato Grosso e certamente também, como disse ali o ministro, no interior do Brasil. Mato Grosso hoje tem 56 municípios, sequer tem um profissional com residência ou que mora lá. A grande concentração dos médicos em Mato Grosso está na região metropolitana, ou seja, na Grande Cuiabá nós estamos muito bem servida. Nós chegamos à primazia de ter 466, ou seja, para cada 1.000 habitantes, para cada 467 munícipes, nós temos um profissional. Enquanto a média nacional chega muitas vezes no interior de ter um médico para 3.000.
Senador Jaime, permita uma parte?
Com prazer, eu quero ouvir a manifestação do senador Braulio Maggi.
Primeiro, cumprimentá-lo pelo pronunciamento, trazendo aqui a informação da visita que foi feita hoje, na audiência, melhor dizendo, que foi feita ao ministro Aloysio Mercadante. E Vossa Excelência está colocando com muita propriedade a questão da possibilidade de nós termos outras faculdades de medicina no estado do Mato Grosso, haja visto pelos números que Vossa Excelência colocou. O estado do Mato Grosso está muito aquém ainda da média nacional, que também não é boa, né? O governo precisa e quer elevar esse nível de médicos por cada 1.000 habitantes para 2,5 em 2020. Então, eu gostaria de primeiro cumprimentá-lo pela sua luta, né, de quando foi prefeito ainda, de começar a implantação de um curso de medicina na Univag, na Universidade de Várzea Grande, onde, quando eu era governador, Vossa Excelência prefeito, doou uma área e o Estado lá construiu um hospital, justamente pensando para que no futuro essa universidade pudesse, através desse hospital, oferecer um curso de medicina. Então, Vossa Excelência, que já foi prefeito daquela cidade, governador do Estado de Mato Grosso, está particularmente feliz hoje, junto com o reitor Drauzio, né, porque lá tivemos a confirmação de que esse curso é o primeiro a ser implantado no Estado do Mato Grosso. Mas também não se esquecemos ou não nos esquecemos, e o ministro fez questão de dizer, de que também Sinop, pela Universidade Federal de Mato Grosso, estará, aliás, já está no planejamento para a implantação, portanto, é um caminho mais curto também. E, por último, a cidade de Rondonópolis, a cidade que eu resido, que tem a minha casa, também poderá, e nós vamos dar essa garantia política à UNIC, de que lá, instalando a Faculdade de Medicina, terá o apoiamento político do Senado Federal. Conversamos com o senador Pedro Tax, também colocou à sua disposição os deputados federais, para que a gente possa, então, criar 3 novos cursos, associarmos com aqueles que já estão funcionando e contribuir para com o Brasil, para nós termos em 2020 a média de 2,5 médicos por cada 1.000 habitantes. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela conquista, podemos já dizer assim, pela conquista do curso de medicina hoje na sua cidade, na cidade de Várzea Grande. E eu espero poder comemorar dentro de pouco tempo a de Sinop e também a de Rondonópolis. Parabéns.
Muito obrigado, senador Braulio Maggi. Na verdade, Vossa Excelência disse aqui da doação da área. Foi feito pelo empresário Drauzio Medeiros, que é diretor-presidente daquela grupo educacional no nosso estado, e Vossa Excelência como governador. Atendendo um pleito nosso, iniciamos as obras, ou seja, daquele hospital lá, que é um hospital hoje que atende a alta complexidade de todo o Mato Grosso, sobretudo a questão da ortopedia. E aqui eu tenho que render também as minhas homenagens, naquela oportunidade, ao secretário de Saúde, que era Marco Machado, que numa luta incessante nós conseguimos viabilizar os recursos e hoje já está operacionalizado aqui no hospital, atendendo a demanda não só da Grande Cuiabá, mas sobretudo também do interior do estado. De maneiras que eu acho que é uma conquista, sobretudo uma vitória do povo mato-grossense e particularmente do povo azegradense, de receber, se possível, para o ano que vem, já o curso de medicina através da universidade, ou seja, da Univag em nossa cidade. Mas eu quero conceder uma parte ao ilustre, valoroso amigo pessoal, senador Mozarildo Cavalcante.
Senador Jaime Campos, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por essa conquista, porque eu quero dar um testemunho aqui. Eu me formei em medicina em 1969 e só tinha curso de medicina na região norte, em Belém. Muitos anos depois, mas muitos anos depois, 2-3 décadas depois, passou a ter em Belém e em Manaus. Portanto, em todo o resto da região norte não havia faculdade de medicina. E nós lutamos dentro da faculdade, dentro da Universidade Federal de Medicina, da Universidade Federal de Roraima, que também foi uma universidade criada por uma lei de minha autoria, nós fizemos um projeto de criação do curso de medicina. Foi uma luta para aprovar aqui no Conselho Nacional de Saúde, porque havia um preconceito de que como é que podia ter um curso de medicina em Roraima. Hoje nós já temos o curso que tem mais de 10 anos, já formou várias turmas, mais de 10 turmas, e por incrível que pareça, pode parecer para o restante do Brasil maravilhoso, vamos dizer assim. O nosso curso de medicina é um dos mais bem avaliados do Brasil. E os jovens que se formam lá são bem aproveitados nas residências. E hoje nós estamos invertendo a equação e passando a ter médicos em Roraima que são formados lá. Vão de vários lugares do Brasil, como eu fui de Roraima fazer em Belém. Mas a saída, justamente para corrigir essa má distribuição dos médicos, é justamente que o governo federal e os governos estaduais criem cursos de medicinas nas capitais e nas cidades de médio porte em todos os estados. Assim, nós evitaremos essa concentração que hoje tem de médicos no Sul e no Sudeste. Então, parabéns a Vossa Excelência e parabéns, principalmente, por forçar a barra para que possamos ter faculdade de medicina a mais lá no seu estado, que é também pertencente à Amazônia Legal. Isso é muito importante porque nós desconcentramos a formação dos profissionais somente no Sul e no Sudeste.
Agradeço a Vossa Excelência, doutor Mozarildo. Na verdade, o senhor falou aqui em relação ao Conselho. Há uma dificuldade. Entretanto, eu saí muito animado de lá do Ministério diante do fato de que o ministro relatou, de que dos 14 projetos que tinham sido rejeitados pelo Conselho, ele foi revisto e desta feita, dos 14, 11 já estão autorizados, ou seja, o Conselho aprovou, permitindo que dos 14, 11 já possa, com certeza, ser implantado os cursos de medicina em nosso país. Entretanto, o que me deixou muito mais feliz é de que o ministro está determinado, a presidente Dilma está determinado, de fazer com que os cursos de medicina eles se interiorizem e, sobretudo, também os hospitais de excelência, o caso do Sírio-Libanês, do Alberto Einstein, da Beneficência Portuguesa, também possam criar lá os cursos de medicina. Se não bastasse isso, uma notícia bastante oficial nos deu, é de que os médicos que formarem a trabalhar, ou seja, estiverem nas universidades e trabalharem no curso do SUS, que são financiados, ou seja, o seu curso da universidade privada, ele poderá, quando trabalhar no Sistema Único de Saúde, alongar, ou seja, o pagamento que eles tiverem que fazer do seu financiamento, poderá alongar, ou seja, desde que ele trabalhe no Sistema Único de Saúde, que é bem da verdade, alguns se formam com financiamento do governo federal e depois vai trabalhar só nos hospitais privados. Então, contrassenso, é um contraditório nesse caso e, particularmente, o ministro já está com essa visão de permitir, ou seja, de alongar o pagamento desse financiamento feito pelo governo federal. De maneiras que eu acho que nós estamos avançando. Eu senti de que o ministro realmente, se de fato conseguir implementar essa política de descentralização das nossas universidades, nos próximos 15 anos, menos do que isso não, 10 a 15 anos, nós já teremos, com certeza, uma melhor distribuição dos médicos em nosso país, sobretudo para o interior, que os dados estatísticos apresentados pelo próprio ministro são péssimos, ruins. Por isso, há essa dificuldade no atendimento da saúde pública no interior do Brasil. De maneiras, para não ser longo, senhor presidente, eu quero comunicar também de que nós tivemos hoje, no IBAMA, também numa missão, junto com nossos parlamentares, solicitando ao presidente do IBAMA a LO, ou seja, a liberação de operações da ferrovia, ou seja, da LO, ferrovia que estava paralisada lá na cidade de Alto Taquari, e agora, prosseguindo, chegamos a Alto Taquari e dentro em breve, pelo anúncio ali, inclusive, do secretário de Infraestrutura e Logística, Estratégia Mato Grosso, Volo, e também da própria diretora da LA, da LA, que estava presente lá, de que, nesses próximos meses, nós estaremos chegando na cidade de Rondonópolis. E ali nós sentimos a boa vontade e, sobretudo, da importância que essa ferrovia é para Mato Grosso. E eu expus ao presidente do IBAMA de que com a implantação, ou seja, com a chegada da ferrovia a Alto Taquari, a Rondonópolis, Quantos mil caminhões nós estaremos retirando, vocês, das rodovias federais, que estão estranguladas em Mato Grosso, particularmente? Nós vamos retirar porque toda essa produção nós vamos trilhar, se possível, pela ferrovia ali. Pela ferrovia. E nesse caso, particularmente, ele nos assegurou de que, se possível, nesses próximos 10, 15 dias, estará liberado a LO, permitindo que já entre em operação também esta ferrovia em nosso estado. Diante disso, eu tenho a certeza absoluta, tanto eu, como o Braulio, como o senador Pedro Táxi, demais parlamentares, nós estamos se esforçando no sentido de dotar Mato Grosso de uma melhor saúde, de uma melhor educação, de uma melhor logística. E sinto, principalmente, conversando com o senador Braulio, ele me disse há poucos minutos, em relação ao que nós estamos dando de contribuição na balança comercial, que ele vai citar daqui a pouco, os números aqui. Então, mais do que justo, nós recebemos os investimentos do governo federal nessas áreas essenciais, que é a obrigação do poder público dar à população brasileira, até alguns, de forma constitucional, está escrito na nossa Carta Magna. De maneira que eu quero encerrar, senhor presidente, dizendo que nós estamos avançando, conquistando, com os cursos de medicina que sairão, primeiro passo, eu acho, para o Univag, pelo fato de já estar avançado a questão do andamento dos processos ali, da exigência que o Ministério da Educação faz, pelo planejamento que já está inserido do Ministério da Educação, que é os cursos de medicina para a cidade de Sinop, e também agora, eu imagino, nesses próximos dias, do entendimento entre o governador e, naturalmente, os políticos da cidade de Rondonópolis, todos nós, também a Unic começar a preparar toda a documentação de exigências feita pelo MEC, e após isso, nós teremos, nesses próximos 3 anos, rogo a Deus que isso aconteça, já mais 3 cursos de medicina, ou seja, em 3 cidades, Várzea Grande, Rondonópolis e Sinop, se Deus quiser. Com isso, nós estaremos interiorizando a saúde em Mato Grosso, permitindo que aquela população que hoje está à mercê, muitas vezes distantes daquele estado, de ter um profissional para atender, nós teremos a formação, naturalmente, desses profissionais em nosso estado. Caso contrário, tenho quase a certeza que muitas cidades vão ficar 20 anos, 15, 20 anos, sem ter um médico ali para dar assistência médica ao sofrido trabalhador mato-grossense. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, e agradeço a todos os amigos, colegas, senadores que me apatearam, particularmente o senador Mozarildo e o senador Braulio Baixo. Muito obrigado.